Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Kátia Canton, ela que é jornalista, professora de livre docência no Museu de Arte Contemporânea da USP, autora de vários livros, já ganhou muitos prêmios, tanto de texto quanto de trabalhos de ilustração, não só de livros, mas também das artes em geral. Ela já ganhou Jabuti e outros. A gente conversou aqui sobre o livro A Festa da Palavra, da editora Girafinha, o livro Monstruário, da editora DCL, e vamos falar hoje sobre um livro divertidíssimo, super bacana, que chama Fabriqueta de Ideias, livro lançado pela Companhia das Letrinhas. Bom dia, Kátia.
Bom dia, Rosalie.
Super divertido esse livro, hein?
Ah, muito obrigada. Era essa a ideia mesmo, viu? Para, antes de mais nada, ser algo lúdico, né?
Sim. É, isso ele é, com certeza. E conta pra gente como é que surgiu a ideia desse livro. Eu sei que ele é a partir de trabalhos que você vinha publicando em jornais, não é isso?
Isso, ele partiu de uma coluna que eu tive durante 2 anos e meio no caderno Estadinho, no estado de São Paulo. Esse caderno foi extinto, infelizmente, ele não existe mais como caderno, mas todos, então... Todas as resenhas e ilustrações, elas foram recolhidas e a gente, eu e as editoras da Companhia das Letrinhas, a gente fez uma edição, uma reorganização e publicou como livro.
Uhum.
O que esse livro tem de característico é que ele é realmente, como você falou, uma brincadeira e, ao mesmo tempo, ele tem um conteúdo bastante consistente em termos de
Sim.
história da arte, uhum. literatura, da literatura, mas sempre sem peso, uma coisa leve, brincando, né? Eu pensei na ideia mesmo de uma fábrica, uma pequena fábrica, por isso fabriqueta.
De ideias, né? Dali a gente parte para inventar coisas novas, né?
Exatamente, né? Em vez de fumaça da chaminé, saem projetos, ideias.
Uhum.
Invenções, né? E a gente, eu acho que tá meio carente mesmo de invenções próprias que saem um pouco, que saem dessa sofisticação, né? Dos brinquedos eletrônicos, dos brinquedos assim, em que todo o processo e resultado já está previsto. Então, o Fabriqueta tem algo de retrô, assim, né?
Uhum.
De fazer voltar para aquelas brincadeiras ou historinhas contadas pela vovó, né? Tem
sim,
uma coisa
sim.
assim de voltar num tempo que é um tempo mais lento para que as coisas sejam criadas e sejam refletidas e tal.
Então, e é um livro que é para usar de fato, né? Claro, ele é divertido para ler, como eu li, sozinha no meu canto. Mas eu acho que é um livro para você levar para a sala de aula ou para reunir uma turminha, os sobrinhos, a meninada, a filharada, para levar em viagem. Imagina dentro de um carro, uma família viajando com crianças, e aí abre o livro e começa a brincar. Porque você propõe essas artes e cada página tem explicando alguma coisa, uma ideia, ensina como faz e depois a sua vez. Né? Quer dizer, é a proposta para o leitor também experimentar, fazer, criar.
É, exatamente, Rosalie. Eu acho que, por exemplo, né? Então a brincadeira da cara à metade, né? Que é aquela coisa de desenhar metade dos personagens
uhum.
e propor que o leitor desenhe a outra parte. Daí tem um pouco da história, de onde vem essa história de cara à metade,
Sim.
na mitologia.
A parte
na
do conhecimento, de... né? Da história da arte mesmo.
Exatamente, da arte, da literatura, um pouco da história geral, assim. Mas leve, né? Assim, tipo, não precisa, você não precisa entrar. Mas se você quiser, tem esse complemento do saber, né?
Uhum, uhum.
Então, a gente pensou bem, assim, numa coisa mesmo de tanto de leitura quanto de um livro de atividades que você pode levar para uma viagem com as crianças, né? E eu acho que não só as crianças, sei lá, eu acho que livro...
Qualquer pessoa que está viva é capaz de criar, não é?
Exatamente, né? A gente precisa disso, né? Uhum. O mundo. E, ah, sei lá, eu acho que foi, tem sido muito bacana esse projeto Fabriqueta, porque ele, o livro foi feito, mas aí a gente continua, eu e a editora e algumas livrarias e casas de livros, a gente tem promovido várias oficinas, assim, eu tenho uma equipe de assistentes que tem realizado em várias escolas e instituições também,
uhum.
ONG, sabe?
Sim,
então,
sim.
Assim, é um livro que está me dando muito prazer. Assim.
Então, eu fiz um monte de anotações aqui. Primeiro, você convida o leitor a rever conceitos e estilos de arte, por exemplo. Você fala dos impressionistas, do movimento parado, do surrealismo, o Dalí, que entra com sonhos. Depois você entra na história de descobrir artes. Aí você explica as técnicas, né? Uhum, como que as pessoas podem fazer as coisas. Por exemplo, o flotag, que é o trabalho em relevo, a raspagem, o uso do carbono, que ninguém mais usa, você coloca isso, colagem, mosaico de diversos materiais, né?
E pontilhismo, né? Com os pontinhos.
Sim!
Tem um monte de brincadeira, assim, é verdade.
Então, aí você propõe também que se estude formas, texturas, cores, os desenhos a partir dos movimentos diversos, por exemplo, fazer um desenho ouvindo uma música, aí você desperta sentidos, estados de espírito, né? Coisas do dia a dia.
Exatamente, cheiros, som, né?
Estação do ano, né? Que vai mudando a temperatura do ano, conforme as estações. Então, isso também é proposta para trabalhar isso ou aquilo, né?
É, essa parte do... Então, como você colocou, tem, dentro da arte tem a questão mais histórica e depois a questão mais das técnicas,
uhum.
né? Que seria a primeira parte.
Sim, sim, sim. E na segunda parte você entra com... Que é todo colorido, né? A primeira parte é azul, a segunda parte, o segundo capítulo que se chama é a Fabriqueta Cultural, não é?
Uhum.
Que trabalha com símbolos e tal, com cores, a cortografia. Os desenhos, né? Pensa de como que você faz um desenho para você chegar na sua escola, no seu trabalho.
Tem a parte dos mapas, as cartografias,
sim, sim.
né? Tanto físicas, você pensar um mapa para chegar nos lugares, né? Como é que você percorre o espaço no tempo, né?
Sim.
Que caminho você faz? E os mapas do pensamento, né? Para você chegar naquela ideia, seu cérebro foi para que lado? Qual desenho que teu pensamento fez para chegar naquele último pensamento?
Uhum. Nessa né? parte você fala, por exemplo, da invenção da infância.
É, um conceito...
Tão interessante isso, que as crianças eram tratadas como pequenos adultos. Então era...
É verdade, Rosali. Elas eram mesmo.
Era um massacre, né, para a criança.
É, a gente pensando com o pensamento de hoje. Era. Mas
uhum.
toda essa ideia do aprendiz, que ficava, das crianças que ficavam junto com os adultos no trabalho, inclusive trabalhando,
sim,
essa ideia de que criança não trabalha é super recente. A criança trabalhava, a criança participava, cozinhava, a criança tinha que fazer tudo e não havia roupas, brinquedos, livros, objetos e pensados para esse público. Isso tudo começou no século XVIII.
É muito recente, né?
Muito
que a criança foi tratada como criança, né?
É uma coisa que vem junto com a ideia de civilité, né?
Uhum.
Civilização, processo de refinamento cultural da civilização, mas também com a necessidade de gerar novos produtos de consumo. E aí a roupa de criança, os brinquedos,
sim.
os livros para as crianças, os contos de fadas que surgiram nessa época como livros para crianças.
É muito interessante, né?
É,
e aí você assim. Vai trazendo nesse livro pinceladas dessa história inteira, né? A história da humanidade. Num outro momento, você convida a fazer o caderno de viagem, né? Eu achei tão bacana isso que ele acaba podendo virar um objeto de arte.
É, eu acho que essa coisa de fazer os caderninhos de viagem, os pequenos diários, é um hábito tão bacana que com a correria do tempo contemporâneo, né? Com essa pressa que a gente vive, né, ligado no piloto automático, a gente perdeu, foi
uhum.
perdendo. eu acho muito bacana resgatar essa coisa da experiência diária, de refletir a partir de cada experiência diária na construção mesmo de uma memória que vai se juntando no caderno, no diário.
Eu tenho caderno de viagem desde sempre. Toda viagemzinha eu tenho um caderninho. Outro dia abri uma gaveta e falei, nossa, eu posso viajar de novo só com esses caderninhos aqui.
Pois é, eu me perdi nos últimos tempos e tenho muita dor no coração.
Outra coisa que você coloca aqui é essa coisa da moda de hoje, que é o selfie, né? A última coisa do momento. E o autorretrato já existia há muito tempo, né?
Há muito tempo, porque desde que o ser humano percebeu que morria, né, que as pessoas morriam, que a vida não era eterna, isso insuflou no ser humano o desejo de deixar um registro. Isso é interessante. Desde as cavernas. Se você pensar que nas cavernas havia aquela impressão das mãos, que eram colocadas contra a parede e depois sopravam pigmentos coloridos feitos com resinas, pedras raspadas, terra, coisas assim. Isso já era uma espécie de um autorretrato, que já era uma vontade de deixar uma identidade registrada. Isso sempre acompanhou o ser humano de formas diferentes. Hoje a gente tem o tal selfie, né, que virou uma febre.
É a febre do momento.
Do momento, vamos ver o que vai vir depois, mas são sempre vontades de se identificar dentro da história do mundo.
E deixar sua marca, né?
É,
Kátia, impossível a gente falar do livro todo, né? Porque
verdade.
Ele é bem rico, coisas demais. Mas aí você fala também, no terceiro capítulo, da magia e transformação. Aí você fala da comida, da culinária, da contação de Era Uma Vez. Aí você fala da história das roupas, não é?
É, um pouquinho de cada,
E depois o quarto capítulo... um bolinho de cada. Depois do quarto capítulo, soltando o verbo, né? Que é a magia de se relacionar, o estudo dos próprios nomes, as onomatopeias, os sons das coisas, os anagramas. Tudo proposta de brincadeira, né? No final das contas.
Tudo proposta de pensar como que as coisas são inventadas, como que as coisas do mundo existem, como é que a existência... foi constituída e aí brincar com isso, né? Com tudo, com toda a nossa herança humana. Porque a gente tem uma herança humana, mas às vezes a gente não se apropria dela, né?
Sim,
a gente
nem sabe.
Deixa o consumo, né? Ditar as regras, e não é legal. É legal a gente continuar inventando o mundo, né? Tendo essa potência de reinventar o mundo.
Sim, é porque eu acho que é importante que a gente se sente importante quando a gente deixa uma marca. Deixando uma marca, a gente está criando. E o mundo sempre criou, né?
É verdade. A gente não pode perder isso nunca, né? Nunca. Para não, para continuar humano, para não virar autômato, a gente tem que continuar inventando, né?
Inventando.
Inventando, inclusive, na vida, né? No percurso da vida.
Sim. Isso tudo, gente, ouvintes... Está no Fabriqueta de Ideias, livro da Kátia Canton, com quem eu estou conversando agora, né, Kátia?
Puxa, olha...
E você estava me falando que já tem um segundo livro sendo preparado, é isso?
Sim,
é a surpresa?
Então, a gente está super feliz, assim, a Companhia das Letrinhas, eu e as pessoas que estão trabalhando essas oficinas, a gente vai fazer uma segunda edição, mas um pouco diferente, vai chamar Fabriqueta... Olha, eu estou falando em primeira mão para você.
Pois é, que bom isso.
É, mas vai chamar Fabriqueta Abecedário e é um jeito também bem singular de brincar com o abecedário, sempre a partir de poemas, poemas sobre assuntos que estão nas letras, nas letras do alfabeto.
Sim.
E a partir desses poemas, atividades são propostas, né?
Que bacana. Então vai ser mais ou menos o último capítulo expandido, que é o Soltando o Verbo.
Exatamente.
Que bacana.
É. E aí vamos indo, né? Fazendo a gente mesmo se inventando através dos livros.
Claro, porque é um momento também, quando a gente pega um livro, principalmente um livro físico, é um momento também de introspecção, de reflexão, de imaginação, não é?
De desligamento um pouco, né, desse modo automáticos em que a gente se liga às vezes, né? Tanto as crianças para ir na escola, volta, faz curso de... E a gente, adulto, trabalhando, fazendo, produzindo. Então, assim, esse momento com o livro-objeto na mão, assim, é realmente um momento muito especial. Está sendo, eu acho, que valorizado. Tem muita gente que acha que o livro vai terminar, mas esse projeto da relação tua com o livro é um projeto de meditação, que é fundamental.
Simples, né? Bem simples e fundamental. É isso mesmo. As coisas fundamentais normalmente são simples. Não é?
São assim, são simples, né? Dizia já o Carlos Drummond de Andrade, o difícil é ser simples.
É isso mesmo.
Com categoria, né?
Kátia Canton, muito obrigada por conversar com a gente aqui mais uma vez e trazer esse presente para todo mundo, que é o Fabriqueta de Ideias.
Nossa, eu que agradeço. Obrigada. Fico honrada com a oportunidade que você está me dando e para o público que está me ouvindo. Eu fico muito feliz de vocês estarem me ouvindo, agradeço muito.
Grande abraço para você, Kátia.
Para você também.
Beijo.
Beijo.
Tchau. Eu conversei com a Kátia Canton, que é uma jornalista, professora de arte do Museu de Arte Contemporânea lá da USP, autora de vários livros, tanto de imagem quanto de textos. É uma cabeça pensante e criadora. Ela é autora do livro Fabriqueta de Ideias, livro lançado ano passado pela Companhia das Letrinhas. Um livro divertidíssimo. Serve para qualquer pessoa, para qualquer idade, e é uma delícia.
Falando de livros.